caros amigos, o Daf Yomi. O Daf de hoje, Daf Yutchet Amud Alef, a gente está 10 linhas de cima para baixo. A Gemara continua a tratar das leis que regem com relação aos diferentes tipos de escravos, segundo a lei. Então diz a Braita, Tanu Rabaná, ensinaram nossos sábios. Yesh beivri, she'en beivriá, veish beivriá, she'en beivri. Existem leis que regem com relação ao escravo judeu, homem, porém não regem com uma serva. E existem leis que elas regem com relação à mulher, a serva, porém não regem com relação ao homem. Explica a Gemara, a Braita, Yesh beivri, as leis que regem com relação ao homem são as seguintes. Sheu yotze beshanim, o homem, ele quando chega ao sétimo ano a Shemitah, ele é liberado. O Bayovel, e assim também no 50º ano. O Bemitat Adon, assim também quando o patrão falece, ele está liberado. Mas ele quem vai enviar. E essas leis não são válidas com relação a uma serva, uma mulher que foi vendida como serva. A Gemara vai comentar isso mais para frente. Veyesh Baivriá, existem leis que regem justamente com relação à mulher. Por exemplo, Sharei Ivriá Yotzabe Simanim, quando a serva ela atinge os 12 anos e meio e o corpo dela já atinge a adolescência, ela já está libertada automaticamente. Veinanim Keret Venishnet, assim também uma menina que foi vendida uma vez como serva, ela não pode ser revendida uma segunda vez. Somente uma vez na vida ela vai ser vendida. Uma fidina estava no corpo. E a terceira lei que é válida com relação à mulher é que pode-se resgatar a menina mesmo contra a vontade do patrão. Mas Shenken Benvri e essas três leis não são válidas com relação ao homem que é vendido como escravo, somente com relação à serva. Até aqui a Braita, que agora vai ser analisada longamente pela Gemara. Amarmar, vimos que a Braita diz o seguinte, existem leis que regem com relação ao homem, porém não com relação à mulher, que são que o homem é liberado no sétimo e no 50º ano. Pergunta Gemara, como é que você pode dizer isso? Que essas leis só são válidas com relação ao escravo, porém não com relação à serva. Urmini, vimos na nossa Mishnah, a Mishnah veio e disse que o escravo ele é libertado através, quando chega ao sétimo ano, ou quando chega ao 50º ano, ou quando o patrão falece. E a Braita disse que a mulher, tudo isso é válido em relação à mulher, e a mulher tem uma maneira a mais, as anteriores, que é quando o corpo dela atinge a adolescência. Vemos que as primeiras maneiras do escravo se libertar são válidas também com relação à mulher. Como é então que vem de Braita que isso não é válido com relação à mulher? Amarav Sheshet, responde Rav Sheshet, Kegon Sheyada. Aqui está se tratando sobre Yud. Yud, segundo a Torá, é o seguinte. Quando um judeu compra uma menina como serva, então se ela continua trabalhando até os 12 anos e meio, quando ela atinge a adolescência, ela está automaticamente libertada, como a gente aprendeu. Porém, existe a opção do patrão fazer Yud. Yud é que o patrão decide que ele quer casar com essa menina. De maneira que ela passa de serva para esposa. Ela passa a ser esposa do patrão. E segundo algumas opiniões, como a gente vai ver mais adiante, ele nem precisa fazer o ato do Kiddushin. Ele nem precisa dar para ela o dinheiro, como as outras mulheres, na hora de noivar. Porque o dinheiro que ele deu para ela, na hora da compra dela como serva, uma vez que ele decide casar com ela, aquele dinheiro já vai ser válido para criar o noivado do Yud. Então isso é chamado Yud. Uma menina que fez o Yud como patrão, ela é considerada uma esposa comum. E é logicamente que ela não vai ser libertada quando chegar o sétimo ano. Ela só vai poder se desfazer do seu marido com um divórcio, como todos os outros casais. Sendo assim, explica a Gemara, explica o Rav Sheshet, que a Braita citada está se tratando sobre um Yud, e por isso que a Braita diz que ela não está libertada no sétimo e 50º ano. Pergunta a Gemara, Yaga Pshita Gita Bari. Se é assim, então a lei é óbvia, é lógico que uma menina que fez Yud, ela só vai ser libertada através de um divórcio normal? Fala que não, isso não é tão óbvio. Mal de teima lulivatli ilhetaminei kamashmara. Eu poderia achar, fala Gmará, que mesmo que a Torá nos diz que a serva pode se tornar a esposa, isso quer dizer que ela é, de certa forma, esposa, mas não completamente esposa, de maneira que isso anula as leis anteriores. Ou seja, as leis anteriores eram que ela, quando chegar no sétimo, no 50º ano, vai ter liberado. Eu poderia achar que mesmo que a Torá diz que ela se torna esposa do patrão, eles podem viver juntos, porém ela ainda vai ser libertada no 7º ano. Por isso, vem a Roide e diz que não. Continua com uma última pergunta. Yahi Amai Yotzea Besimani. Sendo assim que se trata de uma menina que fez o Yud, porque a Braita cita que se a menina atinge a adolescência, ela está libertada. Uma menina que fez o Yud, ela não é libertada através quando ela atinge os 2 anos e meio. Ela continua casada para sempre. Ahikamar, Imlo Yada Yotzea Besimani. Explica agora, não. O que a Braita diz é o seguinte: que se ele não fez o Yud e ela atingiu os 12 anos, então ela vai estar libertada. Mas a primeira parte da Braita está dizendo sobre uma menina que ela fez o Yud, e por isso que quando chega ao 7º ou 50º ano, ela não está libertada. A Braita continuou dizendo que existe uma lei que é válida somente com relação à menina, mas não com relação ao escravo, que é que a menina, uma vez que ela foi vendida como serva, ela não pode ser vendida uma segunda vez. Michlal, deduzimos daqui, deve devrir em carve nishne, que um escravo, homem, ele pode ser vendido 2 vezes. Como é que você pode dizer isso? Veatania, existe uma braita que diz o seguinte, Begreivato, o pasuk diz que se um judeu rouba e não tem do que ou como pagar a dívida que foi criada, então a gente vende ele como escravo para pagar a dívida do roubo. Então ele vai ser vendido com ou pelo o seu roubo. Aprendemos essa palavra, Begnevato, do seu roubo. Velobekfeiro. Porém, segundo a Torá, uma pessoa que rouba, em certos casos, tem que pagar o dobro, uma multa a mais para o ladrão, que ele tem que pagar o dobro. Então, não, se ele não tem dinheiro para pagar a própria dívida, ele é vendido. Mas se ele não tem dinheiro para pagar o dobro, a multa que a Torá impõe, ele não é vendido. Mais uma coisa que aprendemos, Begnevato, Velobismamon. Aprendemos essa palavra também, que se existe uma lei que diz que se 2 testemunhas vieram e testemunharam falsamente que uma certa pessoa tem que pagar uma certa quantia, depois o tribunal descobre que eles eram mentirosos, o que eles quiseram obrigar aquela pessoa, eles quiseram falar que aquela pessoa que tinha que pagar uma certa quantia, então agora, já que eles quiseram obrigar o outro a pagar isso, agora eles vão ter que pagar. Se ele não tem dinheiro para pagar esse tipo de dívida, ele não é vendido. E a terceira lei que aprendemos dessa palavra, Begnevato, que imaginar para Machatu, vem no Rachá, ele mochrou. Aprendemos aqui que ele vai ser vendido pelo seu roubo, ou seja, somente um roubo, mas se ele fizer isso novamente, não vai ser vendido uma segunda vez. Vemos que mesmo um escravo, homem, também não é vendido 2 vezes. Como é que a Braita diz que isso é válido somente com relação à menina, porém não com relação ao escravo? Amarava, respondeu Rava Lokasha. A resposta é a seguinte: Kan Begnevahat, Kan Bestegnevot. O que diz a Braita que a gente não vende 2 vezes, é caso ele roubou uma só vez. E aí a gente vendeu uma vez, a gente quer vender uma segunda vez para pagar o resto da dívida? Não, a gente não paga. Mas se ele roubou uma segunda vez, então ele vai ser vendido uma segunda vez. Amarle Abaye, discute o Abaye, Begnevato Tuva Mashma. Discute o Abaye, se ele roubou 2 vezes, mas ele roubou 2 vezes da mesma pessoa, ainda é considerado um só roubo. De maneira que a gente não deve vender ele uma segunda vez, já que ele vendeu somente de um, roubou somente de uma pessoa, e é considerado como se fosse um só roubo. Ela, Marabai, então Abai diz que a resposta da contradição entre as 2 braitas é a seguinte: Lokasha, Kan Be'adam Echad, Kan Be'shnei Bnei Adam. A braita que diz que a gente não vende ele, se trata que ele roubou 2 vezes de uma só pessoa, que isso é considerado um só roubo, e por isso a gente vende ele uma vez, e mesmo que isso não foi o bastante para pagar a dívida, a gente não vende ele uma segunda vez. Já a outra braita está tratando de uma pessoa que roubou do fulano, então e o tribunal desse jugo que ele vai ser vendido, e depois ele roubou o jugo do ciclano de uma outra pessoa. Nesse caso, já que foi dois roubos separados de duas pessoas diferentes, a lei é que ele vai ser vendido duas vezes, se for necessário para pagar as duas dívidas. Então, o que disse a Braita, que a menina, ela não é vendida duas vezes, já o homem é vendido duas vezes, se trata, num caso, que o homem roubou de uma pessoa, que ele não é vendido duas vezes. Tá na banana. Agora a Gemara vai trazer uma braita que vai explicar que existem certos casos que o escravo sim é vendido duas vezes. Diz então a braita: Gnevou elef. Se ele roubou no valor de 1000. Veshavé hameshnot. Porém, se a gente vende o escravo, se a gente vende o ladrão como escravo, o valor dele é somente 500. E não é o bastante para pagar a dívida. Nimkar. Então, nesse caso, a gente vende o escravo, depois dele trabalhar os anos que ele foi vendido, a gente vende ele novamente para pagar o resto da dívida. Porque aqui a gente já está tendo de uma só dívida. Continua a braita, que nem vou chamar de chave, ele é feronimicar, claro. Porém, se ele roubou no valor de 500, e o valor dele, quando for vendido, é 1000, ou seja, a gente não vai precisar usar todo o dinheiro da venda, nesse caso, a gente não vende o escravo. Já que ele vale mais do que a dívida, a gente não vende. Essa é a opinião de Chachamim, a primeira opinião da Braita. Rebbe Eliezer Omer. O Rebbe Eliezer discute e diz: a gente só vende no caso que o valor da dívida e da venda do ladrão são semelhantes. Porém, se o valor da dívida é maior ou menor do que o valor da venda, então, nesse caso, a gente não vende. Ou seja, segundo os sábios, caso a dívida é maior e for necessário vender o ladrão duas vezes, a gente vende. E segundo Rebbe Eliezer, também nesse caso a gente não vende. Amarava comentou o Rava, Behá, com relação a essa discussão entre o Rebbe Eliezer e Chachamim, Zachnu Rebbe Eliezer Benabanan. Com certeza, o Rebbe Eliezer, ele está com a razão. Por quê? Demais na gneivo 500 e chove 1000 de nimkar kulo amar rachmanav lo chatzio. Os próprios sábios concordaram, os próprios rachamim concordaram que caso a dívida é de 500 e o escravo vale 1000, a gente não vende. E o motivo é que a Torá falou que a gente vai vender o escravo para pagar a dívida. Nesse caso, a gente não vai vender o escravo para pagar a dívida. Somente metade da venda vai ser usado para pagar a dívida. O resto vai para o bolso dele. E por isso a gente não vende esse escravo. Assim também, num caso que a dívida é maior do que o valor do escravo, a Torá disse que a gente tem que usar a dívida para pagar. Mas se a gente vai usar a venda somente para pagar metade da dívida, também nesse caso, a lei é como o Rebbe Eliezer, que disse que se a dívida é maior ou menor do que o valor da venda do escravo, a gente não vende o ladrão como o escravo. Continua a Gemara comentando a braita que a gente viu acima. O Mafdino Tabal Korho disse a braita que uma lei que rege somente com relação à serva é que a gente resgata ela forçadamente. Savar Rava de Neymar. O Rava, numa primeira instância, entendeu Bal Korhei de Adon, que quando a gente diz que a gente resgata ela na força, ou seja, a força do patrão. Mesmo que o patrão não quer abrir mão da serva, a gente resgata contra a vontade dele. Amarle Abai, questiona o Abai, o que quer dizer que a gente resgata contra a vontade dele? Ele está recebendo um valor do que ele está dando, ou seja, ele está liberando a serva, mas ele está recebendo o dinheiro. Qual que é o sentido de dizer que a gente está resgatando ela contra a vontade do patrão? Mas Nilo de Cato vale estar admei? Deve ser, então, que a explicação é o seguinte: em vez da gente pagar para o patrão o valor, a pessoa que está resgatando vai dar um documento. Ou seja, em vez de dar dinheiro à vista, tá aqui o dinheiro, e pegar a serva, ele escreve um documento que diz: eu estou me comprometendo, como se fosse um cheque, eu estou me comprometendo em dar para você um tal valor, e em troca desse documento que ele está se comprometendo, ele tem que liberar a serva. Isso quer dizer que a gente resgata contra a vontade do patrão. Se é isso, amai, essa lei não é justa, não faz sentido. Amai, nakit magnita beada, a vida lhe raspa, A gente exige dele dar pra gente uma pedra preciosa e em vez disso dá para ele um pedaço de barro, um pedaço de cerâmica? Isso não é justo. Então não faz sentido a gente falar que o patrão tem que liberar a serva em troca de um documento que existem dúvidas. Talvez vai ser pago, talvez não vai ser pago. Ela Marabá, explica então, Abai, qual que é o sentido da nossa braita que diz que a gente libera, que a gente resgata a serva forçadamente. Balcorre de A. A lei da braita dizendo o seguinte, que se o pai da menina tem dinheiro bastante para pagar o resgate dela, a gente obriga o pai a resgatar a sua filha. Mishum pegar mishpachá, porque é uma vergonha para a família, para toda a família, o fato que um membro da família é um escravo. E por isso a gente obriga o pai a resgatar a filha. Pergunta a Gemara, se é assim, yachi eved ivrinami, nechfinu libri mishpachá, mishum pegar mishpachá. Sendo assim, por que a Braita disse que essa lei não é válida com relação ao escravo, somente com relação à menina? Também com relação ao escravo, vamos obrigar que os parentes próximos do escravo resgatem ele pela honra da família. Responde agora, Adir Azir Umez Banafshei. No caso do escravo, se a gente vai resgatar ele, ele vai se vender novamente como escravo para receber o lucro da venda. E ele vai estar despreocupado porque ele sabe que os parentes vão resgatar ele. Para não entrar numa situação dessa, a gente diz que os parentes não têm obrigação de resgatar. Pergunta Gemara, no caso então da menina também, a gente vai obrigar o pai a resgatar, mas o próprio pai pode decidir vender ela novamente. Responde Gemara, Catarina, não quero vender. Fala, não, a lei é, como vimos na Braita, que a menina não pode ser vendida uma segunda vez. Diferente do homem. Então, já que a lei diz que uma vez que ele vai resgatar, ele não vai poder vender novamente, então por isso a gente pode obrigar o pai em resgatar a filha pela honra da família. Umanei. E diz a Gemara, quem que na verdade está por trás de toda essa opinião que diz que uma serva não pode ser vendida uma segunda vez? Rabbi Shimon. Quem está por trás de tudo isso é o Rabbi Shimon. Ele que sustenta, na verdade, que uma serva que foi vendida uma primeira vez pelo pai, não pode ser vendida uma segunda vez. Detalhe, como a opinião de Rabbi Shimon aparece na seguinte braita. Moher Adam et bito leishut veshone. Diz a primeira opinião, que o pai pode vender a filha como esposa, como nós sabemos, até os 12 anos e meio, o pai pode decidir com quem a filha vai casar. Sendo assim, o pai pode casar a filha com uma certa pessoa, e se ela se divorcia ou se enviúva, ele pode casar ela com uma outra pessoa novamente. Leshifrut veshone. Ou ele pode vender ela como serva, e caso ela se liberta, ele pode vender ela como serva uma segunda vez. Leishut acharshifrut. Ou, se ele vendeu ela como serva, depois que ela se liberta, ele pode casar ela com uma outra pessoa. Aval lo leshifrut acharshut. O único caso que ele não vai poder é depois que ele já casou ela com uma pessoa e ela se divorciou, ele não pode mais vender ela como serva. Ele pode vender ela duas vezes como esposa, ele pode vender ela duas vezes como serva, ele pode vender a primeira como serva e a segunda como esposa, porém ele não pode vender como esposa e depois vender ela como serva. Até aqui a primeira opinião da nossa braita. Reb Shimon, porém o Reb Shimon discute e diz que Shem Shena da Mocheret Bitoli Shifchuta Hareshut, assim como vocês concordam, que o pai não pode casar ela e depois que ela se divorciar, vender ela como escrava. Assim também, assim também, uma vez que ele já vendeu uma vez como serva, ele não pode vender uma segunda vez como serva. E essa é a opinião de Rabbi Shimon, que está por trás de todas as leis que vimos acima. Continua a Gemara dizendo, o beplugta de Hanei Tanai. Na verdade, a opinião dos sábios de Rabbi Shimon, na verdade, eles estão discutindo numa discussão antiga de Tanaim. Detalhe, essa discussão antiga aparece na seguinte braita. Bevigdoba, o pasuk diz que não é permitido, é proibido vender a serva depois de Vigdoba. Depois dele ter feito Vigdoba. O que quer dizer Vigdoba? Essa palavra Bevigdoba pode ser explicada de duas maneiras diferentes. A primeira opinião explica. Diz o Rebbe Akiva que a gente explica que Bevigdoba é como se fosse vem da palavra bagged, roupa. Ou seja, como se ele esticou uma tenda, uma roupa, em cima dela. Ou seja, uma vez que ele casou com ela, que ele trouxe ela para uma casa, que ele fez ela casar, depois de fazer casar, não pode mais vender ela como servo. Daqui aprendemos que uma vez que o pai casou a filha, ele não pode vender ela como servo. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Eliezer diz que a gente explica a palavra Bevigdodá de uma maneira diferente. Bevigdodá, kevan shevagad vashuv en rashay lemochra. Depois de ele ter traído ela, Bevigdodá pode ser também explicado como uma traição, como o pai trai a filha. Quando ele vende ela como uma serva, que é uma coisa que não é muito louvável. Então, uma vez que ele traiu ela, que ele vendeu ela como uma serva uma primeira vez, ele não vai poder fazer isso uma segunda vez. Assim diz o Rebbe Eliezer. E qual, na verdade, que é a discussão entre o Rebbe Eliezer e o Rebbe Akiva? Explica a Gemara. O Rebbe Eliezer diz que a gente deve ler a palavra como que ela está escrita na Torá, e não como que a gente lê ela na prática. Então a gente pode ler Bebagdó, ba, como se fosse como quando que ele traiu ela. Por isso que o Rebbe Eliezer aprendeu daqui que se ele vendeu ela como servo, não pode vender novamente. O Rebbe Akiva discute e diz: isso é o Mikra. Não, a gente deve aprender as palavras da Torá assim como a gente lê elas e não como elas estão escritas, de maneira que a gente lê Bevigdó, ba. Por isso, aprendeu o Rebbe Akiva que isso aqui é no sentido de uma roupa quando ele casou com ela. Até aqui duas opiniões citadas na Braita. Rebbe Shimon, a opinião de Rebbe Shimon que vimos, Savari, Shenon Mikra, Shenon Mesoret, ele diz que a gente deve aprender as palavras tanto como que elas estão escritas e como que elas são lidas. De maneira que da mesma palavra podemos aprender duas leis. E por isso que diz Rebbe Shimon que um pai que casou a filha não pode mais vender ela como serva, e também um pai que vendeu ela como serva não pode vender ela uma segunda vez. A Gemara volta a tratar do assunto de Yud. Como nós vimos, o patrão da serva, da menina que é sua serva, ele tem a opção de fazer Yud e transformar a sua serva na sua esposa. A questão é, quando ele faz o Yud, será que isso é considerado um casamento completo? Ou seja, como nós aprendemos do começo da nossa Masechet, o casamento é formado em duas etapas. Na primeira etapa, é somente o Kiddushim, o noivado. Eles são considerados noivos, eles estão ligados segundo a lei, mas na prática eles não vivem juntos, é o Kiddushim. Existe a segunda etapa, que é onde eles começam a viver juntos, que já é a parte do Nisui. A questão é, será que o Yud, quando o patrão decide que a serva passa a ser sua esposa, isso é considerado que ela é completamente casada? Ou será que ela é considerada como se fosse noiva dele? Vai, Rava, pergunta ao Rava. Yud nisuinose erusinose. Será que a explicação do Yud é como se fosse um casamento ou como se fosse um kiddushin, um erusin, um noivado? Nafka minha. Depende dessa questão as seguintes leis. Leorsha, velitamela, ulaferendarea. Como nós sabemos, um noivo, quando a noiva falece, ele não herda ela, e também seria um Kohen, ele não se impurifica para enterrar ela, e assim também ele não pode anular as promessas dela. Já uma vez que eles já são casados, essas leis são permitidas. Ele pode se impurificar para enterrar a esposa, caso ele Kohen, ele pode herdar ela, etc. Será então que o Yud considera-se um casal completo, de maneira que ele herda ela ou não? Tashma, Agmará traz uma prova de uma braita. Bevigdoba, citamos acima, Bevigdoba, aprendemos esse pasuk, Kevan sepiresta e toalea shuv ene rashay lemochra. Aprendemos que se o pai deu a filha para o patrão e ele fez Yud, ela casou com ele não vai poder vender ela depois como serva. Deduzimos aqui, Zevunio dromazvila, ele não vai poder vender ela como serva depois que ela teve casada com o primeiro. Porém, se ela se divorciar desse patrão, ele vai poder depois casar ela com uma segunda pessoa. Veja, Marta, nisso e não sei. Porém, se você vai me dizer que, na verdade, quando o Yud é feito, é um casamento completo, a lei diz que uma vez que a menina casa, ela se desfaz completamente do pai. Segundo as leis da Torá, um pai de uma menina com menos de 12 anos e meio pode decidir com quem ela vai casar. Porém, se ela casou, uma vez que ela já casou, ela se desfaz do pai e o pai não decide mais nada com relação a ela. Sendo assim, como é que decide na Braita que se ela casou, fez Yud uma primeira vez, ele vai poder fazer o Yud a segunda vez? Afinal de contas, se o Yud é um casamento completo, ele não tem mais nenhum direito em dizer com quem ela vai casar, porque ele vai poder fazer o Yud a segunda vez. Ele lá chama Minai. Se você, podemos deduzir daqui que o Yud, na verdade, criou somente uma situação de Irusim, uma situação de noivado, que não tirou a menina da posse do pai, e por isso, caso ela se divorcie, o pai vai poder decidir que ela vai casar com uma outra pessoa depois. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, responde Rav Nachman Bar Yitzchak, isso não é uma prova suficiente. Por quê? Achabe kidushin de alma kai. Viachke amar, keivan shemastra via lemishin tchev besherak sotam elata, shuv en yachol emochra. Não está se tratando de um pai que fez Yud para sua filha. Se trata de um pai que ele deu a mão da sua filha com o kidushin para um homem. Não um homem, um patrão que fez Yud com a filha do homem. E sim, se trata de um pai que deu sua filha para um homem e eles noivaram. Já que eles somente noivaram, ela ainda está ligada com o pai, e por isso, se eles se separam, ele pode ainda fazer Yud com um segundo homem. Tashma, agora então vai continuar a tentar trazer uma prova para a questão citada acima. Será que o Yud ele é uma situação de Kiddushin, de noivado, ou será que o Yud também é um casamento completo? Diz uma outra braita, em Mochra Lakrovim. Diz a primeira opinião da braita que o pai, quando ele vende sua filha com serva, ele só vai poder vender para um patrão que eventualmente tenha a opção de fazer o Yud. Porém, ele não pode vender ela para parentes próximos, porque eles não têm a possibilidade, se eles quiserem, de fazer o Yud e casar com a menina, já que eles são parentes, existem certos parentescos que a Torá proíbe de se casar. Mishum Rebrezer Omer, Mochra Lakrovim. Já a opinião de Rebrezer é que não, que pode-se vender também para os parentes, mesmo que eles não tenham a opção de fazer o Yud. Continua a Braita. Veshavim Shemochra Almanar e Kohen Gadol, que não chama o Halutzon e Kohen Idiot. Porém, todos os sábios concordam que, mesmo que se a filha é uma viúva ou uma separada, pode-se, o pai pode vender como uma serva para um Kohen. Um Kohen não pode casar com uma divorciada. Mesmo assim, mesmo que ele não tenha a opção de noivar e fazer o Yud com ela, mesmo assim, é permitido o patrão vender ela como serva para o Kohen, mesmo que ele não tenha a opção do Yud. Até aqui a Braita. Analisa a Gemara. Harmana Echidami. Quando a Mishnah disse que a filha é uma viúva e o pai pode vender ela para um Kohen, sobre qual viúva a gente já está tendo? Se ela própria que decidiu casar com um homem e o homem falece, na verdade ela não pode, uma menina que tem menos de 12 anos e meio não pode decidir com quem ela vai casar, e por isso o casamento não foi válido, logo ela não é uma viúva. Ela temos então que explicar de que a tia havia, deve ser que o pai que casou ela, deu a mão dela em casamento com um certo homem e ela se enviuvou. Impossível, pergunta Gemara. Mimatzi, memazla, vai nadar mocheret betor eshefchut, acharishut. Nós vimos acima que uma vez que o pai casou a filha, ele não pode depois, se ela se divorciar, vender ela como serva. Então, como é que a Braita diz que ele pode vender a filha, que é uma viúva, como serva para o Kohen? Ve'ama Rav Amram Amram Bitzchak. Explicou Rav Amram o nome de Bitzchak. A resposta é a seguinte. Acha bekidushei Yud valiba de Rebiosi. Se trata que ela é viúva do seguinte casamento. Se trata que ela era serva para um certo patrão e o patrão fez Yud. Porém, essa braita está indo conforme a opinião de Rebiuda. A opinião de Rebiuda diz o seguinte: todos os sábios dizem que uma vez que o patrão já pagou o dinheiro na compra da serva e esse dinheiro foi para o pai da menina, depois, quando ele decide fazer o Yud e casar com ela, ele não precisa dar novamente o dinheiro para o pai, uma vez que ele já deu dinheiro na hora da compra. O Rabi Yuda vem e diz que não. O primeiro pagamento que ele deu para o pai foi o pagamento para comprar uma serva. E agora, se ele quer fazer o Yud, não tem nada a ver com o pagamento que ele deu para o pai. Sendo assim, se eles decidem fazer Yud, não é que o pai deu a mão dela em casamento para uma certa pessoa. Ela sozinha decidiu noivar, casar com o seu patrão. Mas não é através do dinheiro que o pai recebeu. Dessa maneira, se ela acaba se divorciando ou se viuvando desse patrão, não é considerado que o pai deu a mão dela em casamento uma vez, que depois ele não pode mais vendê-la como cera. Se o pai que casou ela realmente ele não pode mais vender ela, mas já que, segundo a opinião de Rabiuda, o pai não foi ele que noivou ela, simplesmente entre eles noivam, e não tem nada a ver com o dinheiro que ele pagou para o pai anteriormente, já que não foi o pai que casou ela, o pai pode depois vender ela para um coelho. Até aqui foi a explicação da Braita. Veja a Marta nisso e não sei quem vai nisso chuv, ele havia chuva. E se você vai me dizer que uma vez que foi feito o Yud, isso é com um casamento completo, então mesmo que isso foi feito entre o patrão e a serva, de qualquer modo, uma vez que ela fez Yud, e se isso é um casamento completo, ela já sai da posse do pai. Uma vez que ela sai da posse do pai, o pai não pode mais vender ela como uma serva depois. Veja mais. E Rossi, isso então a princípio é uma prova que o Yud, ele cria uma situação de noivado somente, e por isso, se depois ela se divorciar, o pai ainda pode vender ela uma segunda vez. Sendo assim, pergunta Gamará, ainda isso não é o suficiente para explicar a nossa braita. Por quê? Veshavim shemokhra, reina da mocheret bitor shifchut acharishut. Ou seja, de qualquer modo, a regra disse que o pai não pode vender ela como serva depois que ela estava casada. Como é que você vai explicar isso? Ela mais que nem marchando e lucindo e lucindo de havia. Como a gente explicou, a explicação é que toda a proibição do pai vender como uma serva depois dela estar casada é caso o pai casou ela a primeira vez. Daí que o pai não pode dar ela como serva. Já se ela casou sozinha, então o pai pode vender como serva. Sendo assim, a filo tema nisso e não sei. Podemos então dizer que o Yud, ele sim cria uma situação de casamento completo, e mesmo assim, já que foi ela que fez isso, não foi o pai que criou a situação, o pai pode vender ela como uma serva. Ou seja, fala Gamará que a prova é insuficiente, porque pode ser que o Yud, ele sim cria uma situação de casamento completo, mas mesmo assim, já que foi ela que fez isso, não tem nada a ver com o pai ainda tem direito de vender ela como serva depois. Fala Gamará, não. Hai, mai, bishna, mai, lusin, mi, lusin, chane, nisuin, nisuin, mi, chane. Fala Gamará, não. Se a gente está tratando sobre noivado, se a gente vai dizer que o Yud faz somente o Irucine, faz somente a primeira etapa, o noivado, então dá para entender que se o noivado que o pai fez, a Torá vem e diz, olha, já que você fez o noivado, então você não pode mais vender ela depois. Já que se ela que noivou, então você pode vender ela como serva depois. Porém, o casamento, a regra diz que uma vez que ela teve casada, a situação dela com o marido que corta os direitos que o pai tem com relação a essa menina. Sendo assim, qual é a diferença quem que criou o casamento? Se foi o pai ou se foi ela mesma? De qualquer maneira, já que o casamento foi criado, tanto o pai quanto ela, os direitos foram rompidos. De maneira que, obrigatoriamente, temos que explicar que o Yud cria somente uma situação de Irusim, e temos então uma prova que o Yud cria somente a primeira etapa, e a questão é que se o pai que noiva a filha uma primeira vez, ele é proibido de depois vender ela como serva. Já se ela mesma noiva, segundo a opinião de Rabiuda, o pai ainda pode vender ela para um Kohen Gadol. E essa é a conclusão do Mara. Toda essa explicação só foi possível graças à opinião de Rebitzchak, que disse que, segundo a opinião de Rabiuda, uma vez, mesmo que o patrão pagou o dinheiro para o pai, esse dinheiro foi o pagamento da serva, e depois, quando eles fazem Yud, isso tem a ver entre ele e ela, e não tem nada a ver com o dinheiro que pagou para o pai. E por isso, a gente tem uma situação que, mesmo que ela estava viúva, o pai pode vender ela novamente, porque não foi o pai que decidiu dar ela em casamento. Sendo assim, o Rav Nachman bar Yitzchak d'Amar afilo Rebi Yosef b'Rebi Yehuda ma'ot rishonot l'kiddushin nitnu ma'imu kimra. Porém, existe uma outra opinião desse outro sábio, que ele sustenta que, segundo todas as opiniões possíveis, quando o Yud é feito, isso é feito através do dinheiro que o patrão pagou para o pai na hora da compra. De maneira que, obrigatoriamente, quando o Yud é feito, é como se fosse que o pai que deu a mão da filha em casamento. sendo assim, como é que é possível explicar a nossa Braita que depois que ela se enviou, o pai vai vender ela para um Cohen? Afinal de contas, se ela se enviou, obrigatoriamente isso foi feito através do pai, que o pai topou em fazer o Yud. Sendo assim, uma vez que o pai casou ela, não pode vender ela como se ela depois. Qual que é a explicação, segundo essa opinião? Respondeu Amar Mukim Laker Blazer. Ele vai explicar que essa Braita vai conforme a opinião de Blazer. De Amar, Lishifrut, Achar Shifrut, de Lomatze Mizvan, Aval Lishifrut, Achar Ishut, Matze Mizvan. A opinião de Blazer, como vimos acima, é que mesmo que uma vez que o pai vendeu como serva, não pode vender uma segunda vez como serva, mas se o pai vendeu como Yud, o pai casou ela a primeira vez, é possível ele vender ele como uma serva uma segunda vez, e essa Braita vai segundo a opinião de Ebenezer, que diz que mesmo que ele casou a primeira vez, ele pode vender depois, e essa é a explicação, segundo essa opinião, com tudo.